Vamos orar mais uma vez. Senhor, louvado seja o teu nome hoje em toda a terra. Te damos graças pela salvação e por vivermos neste mundo como teus filhos, desfrutando da tua presença, da tua direção, sendo abençoados com a certeza da redenção que há em Cristo. Nossa oração neste momento, depois de termos dito tantas coisas ao Senhor e sobre o Senhor, é que a tua palavra alcance cada uma das vidas que estão presentes aqui. Que as verdades ensinadas em mais um trecho do Sermão do Monte possa fazer sentido a todos nós e, ao mesmo tempo, transformar cada um de nós, para que Cristo seja visto na fé que temos. Pai, confronta, quebranta, restaura o teu povo, despertando-nos para vivermos como embaixadores de Cristo, servindo o teu reino, não o nosso. Que eu tenha sabedoria em cada palavra, guiado pelo teu Espírito, para juntos podermos conhecer mais do Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meditando no Sermão do Monte, abre sua Bíblia no capítulo 6, nós vamos olhar os versículos 19 e 21 dentro do trecho que já introduzimos na última mensagem. E nesse trecho, um pouco mais do que Jesus está fazendo no sermão, é nos ajudar a pensar naquele que é um assunto que temos falado dele em todas essas mensagens. A qual reino você pertence? Ao seu próprio ou ao de Cristo? Seus pensamentos, suas vontades, suas decisões, seus esforços demonstram qual reino você pertence. Apontam para qual reino você pertence. O versículo 24 do capítulo 6 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus, nesse trecho do sermão, ele vai nos trazer dois exemplos sobre tesouros buscados e acumulados e sobre os nossos olhos que apontam para os nossos desejos, que demonstram, melhor dizendo, onde estão os nossos desejos. Enquanto Jesus vai chamando a nossa atenção a respeito disso, lá no versículo 33 ele vai dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ao dizer isso, ele está falando no meio de um contexto onde ele fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. Entendam o que significa pertencer a Jesus, a serem salvos. Não se inquietem com o dia de amanhã. Quando Jesus nos apresenta os dois tesouros, ele diz que ou nós estamos buscando um ou outro, ou acumulando para um ou para outro. Quando ele nos usa a metáfora do olhar, ele diz que o nosso olhar não estará em dois lugares. E a razão para isso é que, se estamos envolvidos na busca de tesouros por causa dos nossos olhares, é que nós estamos definindo quem é o nosso Senhor, e não é possível termos dois senhores. Não só nesse trecho do Sermão do Monte, mas durante todo o Sermão do Monte, o Senhor Jesus Cristo está nos ajudando a pensar qual é a medida de um cidadão que vive no seu reino. Com quem se parece um discípulo dele? Jesus não está dando-nos lições simplesmente com uma ênfase moral ou ética, não só aqui, mas em todo o Sermão do Monte. É claro que há boas aplicações nessas áreas para as nossas vidas. Mas ele conduz a nós, como seus discípulos, num pacto onde a nossa vida pertence a ele. Os nossos interesses precisam ser voltados aos interesses dele. E para que isso aconteça, precisamos então lidar com o nosso eu. O trecho que começa no versículo 19 e vai até o versículo 34, ele nos ajuda a responder três perguntas. Quem é o meu mestre? Conversamos sobre isso na última mensagem. A segunda pergunta, quem governa meus desejos? E hoje e na semana que vem, se Deus permitir, nós queremos pensar nessa pergunta. E a última das três, quem é culpado por minha inquietação? São assuntos muito práticos que Jesus nos traz enquanto chama a nossa atenção para o fato de que ninguém pode servir a dois senhores. Com isso, então, versículos 19 a 21, nós lemos assim: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. E aí Jesus nos traz um axioma no verso 21, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. O que podemos entender com isso é que o tesouro do discípulo de Cristo denuncia a sua ambição. Traduzindo, qual é a esperança do seu coração? O tesouro que o discípulo de Cristo está buscando, e todos estão buscando um tesouro, vai denunciar quais são as ambições na sua vida. E quando denuncia essas ambições, essa ambição traduz a esperança. Qual é a nossa esperança? Qual é a nossa confiança? Onde nós descansamos a nossa cabeça? Onde nós acalmamos as intranquilidades e inquietações da nossa alma? Simplificando isso, poderíamos simplesmente dizer que o tesouro que procuramos mostra quem governa os nossos desejos. Jesus, nesses versículos, não está interessado pelas nossas possessões, pelos nossos bens. Não é um trecho que fala de dinheiro, apesar do assunto também ser aplicado. O assunto principal aqui são as atitudes que nós temos com o dinheiro, com os bens materiais e com o acúmulo de riquezas. Quais são as atitudes que temos para com essas questões? Como nós lidamos com elas a partir das intenções do nosso coração? O destaque não é sobre os bens materiais de alguém, e sim o que esse alguém pensa sobre os seus bens materiais. Para entendermos isso, então, olhando para o contexto como um todo, primeiro vamos olhar para o mandamento. O mandamento do Senhor Jesus Cristo é: ninguém vai servir dois senhores. O mandamento é: sirvam um único Senhor. Sirvam um único Senhor. O versículo 19, ele traz para nós uma advertência: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, porque aqui a traça e a ferrugem corroem, os ladrões escavam e roubam. O versículo 20, então, nos aponta a direção certa. Pelo contrário, ajuntai para vós outros tesouros no céu, porque o tesouro acumulado no céu, a traça não corrói, o ladrão não pode roubar, a ferrugem não pode destruir. Jesus, no verso 19, chama a nossa atenção para o tesouro falso. E apesar de estarmos muito familiarizados com a ideia do tesouro e tantos filmes que são produzidos sobre isso, tesouro é um vocábulo bastante amplo, que você pode incluir muitas coisas. Você pode incluir literalmente as moedas do Indiana Jones atrás dos tesouros, junto com os objetos da história que eles vão atrás, junto com aplicações e investimentos financeiros dos mais variados possíveis. Tesouro aqui pode ser como no seriado do Chaves, somente o filho, o Kiko. Tesouro pode ser o seu carro, sua moto, sua casa. Um objeto lá que para você é valiosíssimo porque pertenceu a algum parente no passado. Você pode colocar no lugar do termo tesouro o que você quiser. Porque a questão de Jesus é como isso ocupa o seu coração. A referência a qualquer tipo de bem terreno valioso que pode ser perdido, e porque pode ser perdido, isso envolve você, muitas vezes, não só na busca, mas também na angústia. É interessante como Jesus vai usar algumas referências muito comuns, falando da traça e da ferrugem. A menção à traça e ferrugem e ladrão naqueles dias trazia aquela referência ao próprio agricultor, que no final da colheita ele colocava no galpão aquilo que era colhido e não seria distribuído para preservar e cuidar, mas que, por certo, depois de um tempo, começava a se perder e estragar. Até hoje, há milhões sendo investidos para se preservar a alimentação. Para se preservar tantas outras coisas. Se você vai num museu, dependendo das obras que estão lá, toda a climatização daquele museu é especificamente calculada para a preservação da obra. Lá em Jerusalém, no museu onde estão os manuscritos do Mar Morto, a própria estrutura arquitetônica dele já tem um formato pensando na preservação dos manuscritos. E há uma quantidade de água que é jogada, eu vou chamar de telhado aqui, para preservar a temperatura, além da climatização interna. Porque se perde. A gente pode considerar um milagre o encontro dos manuscritos do Mar Morto. Porque o moleque, quando entrou na caverna, ele encontrou uns potes bem grandes, de barro, fechados, e ele não sabia o que era. Lá na região do Mar Morto. E a hora que ele abriu, ele encontrou literalmente manuscritos, que nós sabemos que são manuscritos do Antigo Testamento, e ele foi para o mercado e vendeu por 10 dólares. E depois descobriram muitos outros, e isso é valiosíssimo. A pergunta que até hoje eles fazem é como isso ficou preservado por séculos e séculos e milênios, já que nós estamos falando de alguns manuscritos de Isaías, 500 anos antes de Cristo. E ficaram preservados. Mas, na maior parte do tempo, você vai na sua biblioteca e, a hora que você pega um livro, às vezes, ele está úmido por alguma razão. Ele está desbotado. Nós mudamos a persiana nas nossas salas, na minha sala aqui, porque estava queimando todos os meus livros, por causa da claridade. É muito fácil a gente perder alguma coisa que é valiosa. E alguma coisa que às vezes é só o significado de um livro mesmo. Traça e ferrugem tem essa representação, por quê? Porque ela nos ajuda a pensar sobre a decadência daquilo que é terreno. O que é terreno vai sofrer declínio, vai definhar, vai se perder. E para não se perder, às vezes se gasta muito mais do que com aquilo que é novo. Pensa em alguém que cuida de um carro antigo. Gasta muito mais do que num carro novo. Não é por causa de mecânica, mas é de preservação contra a ferrugem. Há muitas outras coisas assim. além de uma decadência daquilo que é terreno, ou seja, Jesus fala de um tesouro que não dá para se preservar, nós ainda podemos pensar no elemento sobre o desprezo com o tempo. Por quê? Porque o ser humano ele tem um coração tão transitório que ele se cansa daquilo que possui. E não é nem que estragou, que a traça estragou, que a ferrugem pegou, mas ele se cansa. Tá bom, mas ele não gosta mais. Pensa em roupa. Tá fora da moda, demodé. Tá novinha a roupa, não tem um furo ainda, a traça não chegou lá. Mas não, não tem mais graça. Essa cor não, não estão mais usando essa cor nesse inverno. Agora na primavera a cor vai ser outra. Então, o ser humano, por natureza, ele despreza aquilo que é material com muita facilidade. Diante disso, Jesus, então, chama a nossa atenção. E diz que o amor àquilo que é terreno sempre está competindo com o amor a Deus. E o amor a Deus é o nosso grande mandamento. E ele pede uma advertência àqueles, esse amor àquilo que é terreno, pede uma advertência de Jesus àqueles que precisam aprender sobre o caráter de um súdito do reino. Alguém que é discípulo de Jesus e pertence ao seu reino, não pode ser controlado por essas coisas. Não pode ter o seu coração colocado nisso de uma maneira que o que pensa, que o que faz, que o tempo que gasta é só com isso. Como todo bom tesouro, poderíamos entender que o que Jesus nos diz aqui é que precisamos investigar quais são os tesouros que controlam nossas vidas. E ao investigarmos isso, nós percebemos que o ensino de Jesus foi tão importante para os seus discípulos, não só os apóstolos, mas aqueles que estiveram com ele, que os autores bíblicos, depois de Jesus, repetiram o seu ensino e os seus alertas à igreja muitas vezes. Quero dar um exemplo aqui em Tiago, por exemplo. Tiago 5, 1 a 5, Tiago diz assim: atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tiago continua dizendo: vocês acumularam os tesouros nos seus dias, viveram regaladamente sobre a terra, viveram nos seus prazeres, engordaram os vossos corações em dia de matança. Tiago diz: vocês colocaram todo o seu coração nessas coisas. E essas coisas têm se perdido e levado vocês à perdição junto com elas. O apóstolo Paulo, escrevendo a nós pastores, quando ele escreve a Timóteo, ele diz assim: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro ou ao dinheiro é raiz de todos os males. E alguns se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Ou seja, a advertência de Jesus no Sermão do Monte, uma advertência que estabelece para nós o padrão do discípulo de Cristo, confronta-nos sobre os tesouros do nosso coração. Não é uma proibição a ser rico, mas é uma advertência contra a ganância, contra a avareza, onde o acúmulo de bens torna-se um Deus na vida das pessoas. Uma corrupção na vida das pessoas. Eu tenho um amigo em Fortaleza que é diretor do Ministério de Missões da igreja dele. Ele é um engenheiro civil. No ano antes da pandemia, ele fez uma viagem para a Venezuela, porque eles têm um missionário na Venezuela. Quando ele chegou lá na cidade do missionário, depois de ter passado por 4 ou 5 barreiras policiais, e cada uma delas ter sido roubado pelos policiais, que mandavam ele abrir a carteira e literalmente enfiavam a mão na carteira dele e pegavam dinheiro. Você não precisa de tudo isso. E ele passou por 5 barreiras assim. Ele chegou num lugar onde só encontrou pessoas ricas, na Venezuela, e os bairros pobres do lado. Se você for em Cuba, você vai encontrar a mesma coisa. Se você pudesse voltar na história e visitar os países que sofreram com esse tipo de sistema, você vai encontrar a mesma coisa. Riquezas e riquezas e riquezas e riquezas. Enquanto os demais morrendo de fome. Tesouros que todos desejam, não por causa da glória de Deus. Riquezas que servem apenas para acúmulo pessoal e não para servir no reino de Deus. Jesus não está falando contra ter riqueza, mas sobre uma ganância e uma avareza que são reflexos de um tesouro falso. Por que falso? Porque ele não tem efeito permanente e eterno. Não tem. Mas quando ele fala do tesouro legítimo no versículo 20, ele chama a nossa atenção para um contraste, onde a principal característica do tesouro legítimo não é ter mais dinheiro ou menos dinheiro, não é quantidade. Mas a principal característica é algo que não pode sofrer deterioração. Aquilo que você não vai encontrar na terra, porque tudo que é terreno, por causa das próprias leis da natureza, vai se deteriorar. Primeira lei da termodinâmica, segunda lei da termodinâmica. Você pode ter uma massa que nem mude de forma, mas ela perde a sua energia. Ela vai, popularmente falando, envelhecer. Vai envelhecer. No versículo 20 ele diz, em vez de vocês terem a sua vida concentrada naquilo que não pode lhes garantir a eternidade, ajuntem para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Não tenham satisfeitos o seu coração no que é terreno, mas no que é eterno. Olha como Pedro, que estava presente no Sermão do Monte, entendeu isso. Em 1 de Pedro, capítulo 1, quando ele está introduzindo lá a mensagem da primeira carta, ele diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E qual é essa viva esperança, qual é esse tesouro? Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou e nos deu um tesouro que a traça, a ferrugem e o ladrão não podem levar, não podem deteriorar, não podem estragar. É baseado nessa redenção que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso se alegrem. Nisso exultem. Que seja isso que alegre os seus corações. Embora no presente, por breve tempo se necessário, tenhamos que ser contristados por várias provações. Que a sua alegria não seja medida pela sua conta bancária, pelos rendimentos dos investimentos que você faz, pelos bens que você consegue comprar e acumular. Que como discípulo de Jesus Cristo, haja uma única razão que move de verdade a sua alegria. Um tesouro eterno. Que se você tiver muito, não vai ser corrompido. E se tiver pouco, não vai também abandonar Deus. A questão não é o quanto eu posso acumular e comprar aqui na terra. A questão é onde está o meu coração. Onde está a minha alegria. A ironia é que aquilo que o homem mais busca, mais se esforça, mais briga, mais mata ao longo de todos os séculos, é aquilo que é mais fácil perdido. Essa Ferrari, ela é uma Ferrari 458 Itália. Ela custa, em reais, 1 milhão e 600 mil. Dava para resolver o meu problema de amanhã. 1 milhão e 600 mil. Você só vê a perna do cidadão lá em cima, no ponto esquerdo. O camarada alugou ela, não era dele. Ele alugou para dar uma volta. E destruiu a Ferrari. Será que dá para mandar no martelinho de ouro para ver se resolve? Ô Zé, dá para resolver essa? Você pensa no sentimento do cara a hora que ele sentou para pilotar essa Ferrari. Eu estava em Gramado alguns anos atrás, e os caras lá têm uma Ferrari para você dar uma volta. Era uma bala de grana, eu falei, só que você não pode dirigir. Você entra e o cara que dirige do seu lado. Eu falei, eu não pagaria se eu fosse dirigir, porque eu não tinha esse dinheiro. Para ver outro dirigir, eu assisto na televisão, vou pagar para ver outro, só para sentar na Ferrari. Não, eu sou besta, mas nem tanto. Se você tem dinheiro para fazer, faz. Mas você imagina a sensação do cara. Sentou na Ferrari, o cara se sentiu um sheik árabe. Aí ele vai acelerar. Eu não sei qual é essa sensação. Não sei se eu vou ter ela um dia, espero ter. É um negócio diferente. Diferente. Eu não sei o que é o diferente, mas eu sei que é diferente. Só que é o tipo de carro que, se tivesse asa, em menos de 10 segundos você decola ele. E olha o que o cara fez. É mais ou menos isso que Jesus está chamando a nossa atenção. Aqui na Terra você pode conseguir ter coisas muito valiosas, mas não consegue preservá-las, porque as coisas que estão aqui na Terra podem ser perdidas num piscar de olhos. Qualquer uma delas. Quero te dar outro exemplo. E esse exemplo aqui do homem que nos seus dias foi o mais rico, o rei Salomão. Eu vou projetar aqui, mas se você quiser ler, pode abrir sua Bíblia, quiser ler na sua Bíblia, né? Pode abrir aí em Eclesiastes 2, 1 a 11. Olha o testemunho de Salomão. Você tem que lembrar que Salomão escreve isso depois de já estar velho e ter feito uma leitura do que foi a vida e interpretado suas escolhas e falado o que ele aprendeu com tudo isso. Aí Salomão diz assim para a gente, pensei comigo, vamos, vou experimentar a alegria. Ele falei comigo mesmo, descubra as coisas boas da vida. Mas sabe qual foi a conclusão que eu cheguei? Isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Mas por que, que Salomão está tão azedo desse jeito? Olha o testemunho dele. Quando eu tomei essa decisão, então decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que valesse a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Então me lancei a grandes projetos. Construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram na minha própria casa. Elon Musk, o homem mais rico do mundo. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, o rei do gado. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias do homem. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Salomão teve tudo aquilo que os homens buscam todos os dias. Todo tipo de riqueza, poder, fama e prazeres. Todo tipo. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho e essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Depois de relatar o que ele viveu, a conclusão que ele tinha, por isso ele está relatando isso, contudo. Quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Que não há proveito no que se faz debaixo do sol. E sabe por que a conclusão de Salomão foi essa? Porque o mandamento é que só dá para servir um Senhor. E se eu coloco o meu tesouro, algo ou alguém que não seja Deus, eu vou me esforçar para satisfazer-me e o mundo vai oferecer muitas coisas para isso. Mas sabe qual é a característica do tesouro terreno? Ele é insuficiente, ele é efêmero. Pergunta para o homem mais rico da face da terra se ele está satisfeito. Se ele não quer mais. Pergunta para o homem mais devasso, moralmente falando, se ele está satisfeito, se ele não quer mais. Os tesouros terrenos, eles somente vão provando que aquilo que o nosso coração está colocado, se compete somente às coisas deste mundo, nós nunca nos satisfaremos. E por isso nos escravizamos com essas coisas. Diante disso, então, o Senhor Jesus Cristo diz que o tesouro do seu discípulo vai denunciar a sua ambição. Por quê? Porque traduz a esperança do seu coração, mostra quem governa os seus desejos. Isso nos leva, então, a pensar que se o mandamento é ter um único Senhor, servir um único Senhor, qual é a razão para isso? E, de novo, o Senhor Jesus Cristo insiste em afirmar que ninguém serve dois senhores. Ele insiste com isso. Por trás da escolha entre dois tesouros e duas visões ou olhares, está a escolha básica do versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Enquanto então o versículo 19 e 20 adverte sobre o erro de viver somente atrás daquilo que é terreno e aponta para o caminho certo, que é investir no que é eterno, o versículo 21 nos traz um aforismo, né? Aquele axioma explicativo que reverte uma menção muito interessante. Se nós começamos o versículo 19 olhando para essa primeira pessoa do plural, vós não acumuleis tesouros. Agora, no versículo 21, Jesus afunila isso pensando em indivíduos. Onde está o teu tesouro? Segunda pessoa do singular. Onde está o teu tesouro? A humanidade está buscando seus tesouros e acumulando de maneira errada e se matando porque não conseguem alcançar. Mas agora Jesus olha particularmente para chamar a nossa atenção. Entendo uma coisa, Jesus está dizendo. Você não pode servir a dois senhores. Onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Mais uma vez, as Escrituras, nas palavras de Jesus, chamam a atenção para o centro dos nossos desejos. A conclusão que Jesus nos traz é que só podemos acumular um tipo de ídolo. Agora, isso Jeremias já estava confrontando o povo, lá em Jeremias 10. Quando Jeremias fala contra os ourives que estavam fazendo deuses de ouro e prata, ele diz assim acerca dessas criaturas: mas foi Deus quem fez a terra com seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Ao som do seu trovão, as águas no céu rugem e formam-se nuvens desde os confins da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Mas estes homens que criam deuses, que fabricam deuses, objetos de ouro, de prata, de madeira, de cerâmica, de gesso, esses homens todos são estúpidos e ignorantes. Cada ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu. Suas imagens esculpidas são uma fraude, porque elas não têm fôlego de vida. São inúteis, objetos de zombaria. Quando vier o julgamento delas, perecerão. Essas pessoas, nos nossos dias, são aplaudidas como artistas. O profeta Jeremias diz que naqueles dias eram pessoas condenadas porque estavam alimentando a idolatria no meio do povo, levando o povo a confiar em falsos deuses, a ter um coração em falsos deuses. O que nós podemos entender nisso é que um ídolo no coração, ele pode até ser uma boa coisa, mas é transformada numa grande necessidade, que quando transformada numa grande necessidade, rouba todo o desejo, remove a satisfação em Deus. Poder ter um salário digno, um sustento digno, poder acumular alguns bens é bênção. Ter algum tipo de tranquilidade material é bênção. Poder fazer isso com qualidade é bênção. Mas uma coisa boa, se ela se torna um Deus na nossa vida, ela deixa de ser uma bênção e se torna uma idolatria. Porque ninguém pode servir a Deus e a mamon. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Todo tesouro é espiritual, precisamos entender isso. Pois seu forte domínio e o poder que ele exerce controla todo ser. O sábio em Provérbios diz assim: o pobre é mais tranquilo do que o rico, porque o rico todos os dias tem que acordar e fazer alguma coisa para preservar a sua riqueza, para que outros não roubem. O pobre não tem o que ser roubado, ele acorda sossegado. O tesouro do discípulo de Cristo denuncia a sua ambição. Por quê? Porque se a nossa esperança, a nossa confiança e o nosso amor não for a Deus exclusivo e nada competindo com Ele, Jesus está dizendo que não dá para amar a Deus e todas as outras coisas. Não dá para servir a Deus e todos os outros deuses. Não dá para ter o desejo direcionado a Deus, mas também direcionado a todas as outras coisas. Deus precisa estar num lugar que não há em nossas vidas concorrência. E que quando então nós lidamos com dinheiro, e não é simples lidar com dinheiro e riqueza, Nunca será, tendo muito ou pouco. Quando estamos lidando com qualquer outra área terrena, nenhuma delas esteja concorrendo com Deus e o senhorio de Deus. Que a gente faça com sabedoria. Por isso eu quero concluir e fazer uma série de aplicações para nós, pensando no ensino de Jesus. Mas essa conclusão e aplicação principal é que precisamos ter consciência de que o efêmero não pode substituir o que é eterno. E abandonarmos a insensatez de acharmos que pode. E abandonarmos a insensatez de acharmos que dá para servir a dois senhores. Basta eu participar do culto no domingo, entregar o dízimo e o resto que eu faço com a minha vida. Se os outros não descobrirem e não virar escândalo, então tudo bem. Não é tudo bem. Porque quem nos julga é o próprio Deus, que é o próprio Senhor. Que é o próprio Senhor. Primeira aplicação para a gente, então, é que tesouros terrenos podem representar valores humanos, efêmeros e variados. Mas temos que admitir, eles são muito desejados. Riquezas, posição social e status, poder. As pessoas matam por quê? Por causa de poder, que lhes garante as riquezas. Vivemos dias muito estranhos. Todo mundo é famoso hoje. Com o cérebro do tamanho de uma ameba. Não, está forçado. De uma ervilha. Abriu a boca, não é especialista de nada. Mas se ele tem outros com cérebros iguais que o seguem, se torna alguém importante. E se cria guerras em torno disso hoje. Os governos. Atrás de poder. A corrupção. Em todas as esferas. Os irmãos aqui trabalham em áreas profissionais muito diferentes, em ambientes muito diferentes. Eu duvido que há um ambiente de trabalho hoje que não esteja encravado em tanta corrupção. As leis são feitas para corrupção, para dificultar a vida. Tesouros terrenos, eles são desejados. Jesus não está dizendo para você negar isto. Porque se você negasse, você ia estar mentindo. A questão é onde essas coisas estão na sua vida. Que lugar elas ocupam na sua vida. Voltando para as palavras de Paulo a Timóteo. Olha o conselho que ele dá para nós pastores. É uma palavra direcionada a nós pastores. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Não é isso que a gente vê? Não é isso que a gente vê? Os ricos vão ficando mais ricos não para compartilhar com generosidade, mas só para acumular para si mesmos. E mentem com isso na maior parte do tempo. Não negue o desejo por essas coisas. Porque se você negar, você não vai tratá-las como devem ser tratadas. Nenhum tesouro conquistado e acumulado neste mundo tem algum efeito para a eternidade. Você pode acumular a quantidade de riqueza material que você conseguir. Não vai levar. Salomão, quando morreu, não levou. É isso que ele está escrevendo lá em Eclesiastes. Me esforcei a vida atrás dessas coisas, e agora na velhice, eu descobri que a vida é muito curta, e não são essas coisas que me definem, ou deveriam me definir. O próprio Jó vai dizer, no saí do ventre de minha mãe, no voltarei, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E aí o sábio em Provérbios, falando para não colocarmos o nosso coração e esperança nisso, ele vai dizer, as riquezas de nada aproveitam no dia da ira. Quando Jesus vier te julgar, não tem propina. Não tem propina. No dia que você tiver que comparecer diante de Jesus, ele não vai pedir o seu saldo bancário e falar para você fazer um pix. Mas ele vai perguntar quanto você usou isso para a glória dele. Ainda em Provérbios 27, 24, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. E coroa aqui é o símbolo de riqueza e reinado, não está falando de nenhuma senhora de idade avançada. Nem todo mundo entendeu. Quando João está escrevendo para a gente sobre o grande trono branco, o julgamento de todos os incrédulos no final do reinado de Cristo, milenar, ele diz quem ele vê sendo ressuscitado para entrar no tribunal e ser julgado por Deus. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Os mortos, grandes e pequenos, de todas as eras, ricos e pobres. Porque aquilo que nós acumulamos aqui na terra não tem efeito redentivo sobre a nossa eternidade. Só sobre a nossa vida e experiência aqui na terra. Você vai desfrutar disso aqui. Não tem como desfrutar disso depois. Uma outra reflexão aplicativa para a gente é que o uso que fazemos do dinheiro é uma forma eficaz de demonstrar amor a Deus. É uma das aplicações que Jesus nos conduz. Se ele não é contra o dinheiro, mas é contra o amor ao dinheiro, ele então quer que nós usemos as nossas riquezas para a glória dele, não para a nossa própria. Temos que entender que o dinheiro é uma forma de poder tão intimamente relacionado com aquele que o possui, que não se pode doá-lo continuamente sem doar a si mesmo. Não é uma questão de dar o dinheiro, é uma questão de se dar. Em qualquer aspecto e ambiente. Precisamos da instrução do Senhor para que Ele seja honrado com o que Ele nos dá. Por quê? Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Uma outra reflexão, então, é que Deus tem que ser o maior tesouro do discípulo de Cristo. Essas são aquelas conclusões que a leitura desse trecho nos trazem. Não importa quanto de dinheiro e de bens eu possa acumular, Deus tem que estar acima de todos eles. Enquanto houver na mente do discípulo de Cristo qualquer possibilidade de que aqui na terra ele vai ter algo tão valioso quanto Deus, o seu coração nunca será fiel ao Senhor como deveria ser. Enquanto ele viver somente apegado aos tesouros terrenos, ele não vai conseguir ver o que Deus vê. Eu não vou ler todo o Salmo agora, apesar da vontade de fazê-lo, mas depois você pode reler o Salmo 73. Asaf se perde num momento e coloca o seu coração na riqueza e no que os ricos têm, e no lazer que os ricos têm, e no plano de saúde que os ricos... Ele fala disso lá. A hora que eles ficam doentes, Eles vão lá e são tratados e a gente fica doente. E os caras não liberam para a gente fazer um exame simples. Ele começa a desejar o que eles têm e o seu coração se perde. Mas no Salmo, eu acho que é lá pelo verso 17, ele vai dizer, até que eu voltei os meus olhos para o altar onde o Senhor estava. E vi qual é o fim destes. E quem é Deus. E ele termina o Salmo da seguinte maneira. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Eu posso até ter muito, mas nada do que for terreno pode roubar de mim a certeza da grandeza de Deus, da suficiência de Deus, do meu contentamento no Senhor. Por isso, queridos, o discípulo de Cristo, ele precisa investir as suas riquezas no reino de Deus, quando seu tesouro maior é o próprio Deus. Em vez de acumular tesouros na terra, acumulem tesouros no céu. Usem aquilo que Deus tem te dado para abençoar pessoas, para servir o próximo, para ajudar a quem precisa. Sendo fiel com o que Deus te chama para ser fiel a respeito daquilo que é material. Não roube do Senhor aquilo que lhe pertence. Pare de dar desculpas e ser desonesto. E se Deus tem te dado, Ele tem te dado porque Ele quer te usar para abençoar outros. Então você precisa fazer uma investigação. Quando seus bens, ganhos, interesses não estão sendo investidos no reino de Deus, isso significa que você está vivendo somente para si, desonrando sua identidade como discípulo de Cristo. Responda algumas perguntas hoje. Por que você quer ser rico? Por que você vive atrás das riquezas deste mundo? Por que precisa acumular tantas coisas que a traça e a ferrugem corroem? Por que precisa de 30 pares de sandália? Fala, Deus. Por que é mais fácil investir em coisas do que em pessoas? Para investir em coisas, as decisões são rápidas. Para ajudar alguém, então demora. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde está o seu tesouro? É uma pergunta que você precisa se responder. Ninguém pode servir a dois senhores. Você está em busca de um tesouro. Qual é esse tesouro? Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, dá-nos a humildade para admitirmos o quanto nos enganamos ao depositarmos nossas esperanças nos tesouros terrenos. O quanto nos enganamos ao depositarmos nossas esperanças e vivermos somente para alcançarmos essas coisas. Que essa consciência que a tua palavra nos traz neste momento nos leve ao arrependimento. A um desejo sincero de quebrantamento dos nossos corações. A uma busca pela transformação das nossas vidas. Pai, dá-nos um ponto de vista correto, bíblico sobre a tua glória. Sobre a grandeza dos tesouros que possuímos nas regiões celestes. Para que ao administrarmos os nossos bens terrenos, não sejamos corrompidos. Não nos afastemos do Senhor. Não sejamos idólatras adorando falsos deuses. Que a tua palavra nesta manhã possa ajudar a cada um de nós a sermos honestos sobre isso em nossas vidas. Porque o Senhor nos chama para vivermos como verdadeiros adoradores, consagrando tudo que somos e tudo que temos ao Senhor. Que isso seja verdade a todos nós. Amém. Você pode ficar em pé. E você pode responder a Deus neste momento com uma oração de oferta e consagração ao Senhor. Tudo que sou, tudo que tenho, estão diante de Ti. As tristezas, as alegrias. E você pode renovar nesta manhã a sua consagração a Deus. Ofereço minha vida a Ti. Usa o meu viver, tudo que sou, tudo que tenho, para a Tua glória. Vamos dizer isso ao Senhor.